Quantas vezes já ouvimos que quando se aprende a andar de bicicleta, nunca mais se esquece? Isso é graças à neuroplasticidade do nosso cérebro, que é o poder que ele tem de adaptar sua arquitetura e suas funções. Rafael Espera, médico do setor de saúde suplementar da divisão de clínica neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica o que é neuroplasticidade.
Se achava até um período atrás que o cérebro ele não tinha capacidade de se modificar. Então é aquela velha teoria que o neurônio ele não se reproduz, que quando você tem uma perda, uma injúria no cérebro, no neurônio, nas redes, isso não é capaz de se recuperar. Mas assim, nas últimas décadas se viu que isso não é muito verdade. Isso por diversos motivos. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se adaptar, do neurônio, por exemplo, formar novas conexões, né? Ou seja, ele se comunicar com outros neurônios, o qual ele não se comunicava antes. Então a gente sabe que o neurônio ele pode, por exemplo, se comunicar com outros 10 mil neurônios, às vezes, através das ramificações. Tá? Então isso é bem complexo.
Dentre as mudanças ocorridas estão a reconfiguração de conexões neurais, mudanças das formas e tamanhos das células, mielinização, aumento da força sináptica e, raramente, até a formação de novos neurônios. Isso ocorre durante toda a vida por conta de estímulos internos e externos, como escutar música. Além disso, a neuroplasticidade permite que o cérebro se recupere após traumas e acidentes, como o acidente vascular cerebral, o AVC. Após lesões do sistema nervoso central, ele tenta recuperar suas funções perdidas ou fortalecer aquelas que se enfraqueceram, como explica o professor Otávio Pontes Neto, chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
O que acontece com a estimulação do cérebro é que, com o passar do tempo, algumas vias, né, algumas conexões, elas se fortalecem e algumas áreas da arquitetura cerebral acabam também se modificando à medida que a gente vai utilizando, priorizando algumas atividades.
Segundo Pontes, quanto mais estimulamos uma área do cérebro, melhor suas conexões neuronais são e mais desenvolvida ela se torna. Um exemplo disso são os cérebros dos músicos. Durante treinos musicais, uma área grande é estimulada, de forma a aumentar a disponibilidade de circuitos possíveis para determinada atividade. Esses circuitos são explorados até que o caminho mais eficiente para pensar, ouvir e praticar música seja descoberto. Visualmente, os cérebros dos músicos apresentam um desenvolvimento diferente das áreas temporal e frontal. Ainda, os músicos profissionais têm um maior volume de massa cinzenta no hipocampo, responsável pelos processos relacionados à memória. Rafael Espera dá outros exemplos.
Quando você aprende uma língua, ou quando você aprende uma regra nova, quando você vai, por exemplo, gravar novas informações, né, tudo isso é feito através de neuroplasticidade. Não por acaso, por exemplo, a estrutura do hipocampo. Hipocampo é a região do cérebro que vai fixar novas informações. Vamos dizer assim, a via de entrada para a formação de novas memórias. Apesar dele ser mais simples, ele é mais rudimentar, mas ele é mais modificável, ele pode ter essa capacidade de, vamos dizer assim, se transformar.
Por isso, a musicoterapia, que em conjunto a outros tratamentos, é indicada para tratamentos clínicos, reabilitação e prevenção de doenças como Alzheimer, Parkinson, demência frontal temporal, epilepsia e AVC, e para doenças psicológicas, como depressão, esquizofrenia e ansiedade. O autismo também pode ser tratado por meio da musicoterapia. Pontes lembra que a neuroplasticidade, por mais que aconteça durante toda a vida, é muito mais fácil em crianças.
Consegue modificar muito mais o cérebro de uma criança. Isso tanto para estímulos como para insultos, né? Por exemplo, a criança tem um poder de recuperação muito maior diante de um insulto neurológico, como um AVC, por exemplo, ou um trauma craniano, né? Ela tem uma capacidade de outras áreas do cérebro assumirem as funções daquela que não está funcionando, ou então especializar muito mais, né? Por exemplo, quem aprende a tocar um instrumento com uma idade mais tenra, né? Vai ter muito mais facilidade, vai ter muito menos trabalho.
O cérebro não nasce e permanece rígido durante toda a vida, mas sim se adapta de acordo com diferentes estímulos recebidos. A neuroplasticidade pode, inclusive, ser estimulada por meio do aprendizado constante. Para entender mais sobre o assunto, conversei com Rafael Espera, médico do setor de saúde suplementar da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e com o professor Otávio Pontes Neto, chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Júlio Stanislau, da Rádio USP São Paulo.